As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Estamos então neste alargado das 13 horas, continuação de um excelente domingo. Vamos então dar sequência a alguns dos assuntos que estão a marcar a atualidade à escala regional. E começamos com Tomar. Com prevenção, o Executivo Navantino irá avançar para a colocação de desfibriladores nos espaços municipais onde, nesta altura, se pratica o maior número de atividades desportivas, em que se concentram mais atletas, precisamente, e mais utilizadores. Está então em causa um equipamento que pode salvar vidas, equipamento que também será colocado numa primeira fase em algumas associações que também privilegiem a prática desportiva. A novidade foi dada pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas.
Portanto, está a decorrer um procedimento de aquisição de desfibriladores com bolsa e kit DAE, pronto, é mais fácil falar em DAE porque assim já todos percebemos. Está incluído neste procedimento de contratação a sinalética, o armário, a certificação inicial e a manutenção durante um ano. Está incluído também a formação, porque é necessário, como disse bem, existir formação para os operadores, e os locais onde vamos instalar é, para já, nesta primeira fase, e neste procedimento que está a decorrer, é o balcão único, a FAI e as piscinas. Quando falo em piscinas, estou a falar no complexo desportivo, portanto, nas piscinas cobertas. Está aqui incluído também para, porque numa primeira fase, sem dúvida, serão, a nossa intenção é cobrir todos os edifícios municipais, aqueles que têm público, mas também ir intercalando com edifícios de associações que tenham prática desportiva. E, portanto, está aqui incluído nesta fase também a ACR de Carvalho Figueiredo. No próximo procedimento de contratação, e, portanto, está já a decorrer junto das associações que têm prática desportiva, quem é que eles indicam para a formação, para depois ir na próxima fase de contratação. Estamos aqui a dizer que alterámos a FAI para o pavilhão, portanto, onde eu disse FAI, leia-se pavilhão municipal.
Câmara de Tomar vai então avançar para a compra de desfibriladores e colocá-los em alguns espaços municipais. A Câmara de Tomar aprovou o aumento dos ingressos na piscina municipal Vasco Jacó, sendo que está em causa um acréscimo de 50 cêntimos ao valor dos bilhetes, que desta forma passam para 2,5€ para os utentes com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, enquanto a faixa etária situada entre os 18 e os 59 terá agora que pagar 3,5€. A piscina, que abre para a nova época balnear a 13 de junho, terá ainda um novo horário, no caso das 10 às 19 horas. As novidades foram confirmadas por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que justificou o aumento do preço com melhorias introduzidas na estrutura, desde logo a aquisição de espreguiçadeiras e de chapéus de sol, sem esquecer a questão associada aos recursos humanos, neste particular com a presença de 2 nadadores salvadores.
A proposta é aumentar 50 cêntimos o bilhete, uma vez que também está a haver alguns aumentos de melhorias também daquele espaço, nomeadamente a aquisição de espreguiçadeiras, chapéus de sol, a obrigatoriedade de ter 2 nadadores salvadores também naquele espaço, e nesse sentido o que trazemos aqui, a proposta é de aumentar 50 cêntimos o bilhete, portanto passar a ser 2,5€ dos 6 aos 17 e para mais de 60 anos, e dos 18 aos 59, 3,5€, sendo que até aos 5 anos qualquer criança a entrada é gratuita.
Importa acrescentar que o PSD votou contra esta atualização de preços. Lourdes Ferro Mal, vereadora dos Sociais Democratas, queixou-se da falta de informação, referindo-se em particular à questão das melhorias e aos respectivos custos.
As melhorias de mais peso e que necessitam mais de ser feitas ainda não foram. Portanto, as melhorias que foram feitas foram melhorias, pronto, de mais caráter logístico cá fora, mas não são quantificados os valores que foram gastos nas melhorias. Não é feito um enquadramento sobre o uso do equipamento, sobre as receitas do equipamento, sobre os custos do equipamento. Obviamente, navegadores salvadores, não há nenhum equipamento deste não venha que tenha navegadores salvadores, faz parte. Portanto, não há qualquer enquadramento para que nós possamos ter uma noção clara o que é que aquele equipamento, em termos deste particular, despesas, receitas, utilização, etc., está neste momento a contribuir para o município.
Piscina Vasco Jacóquim, em análise na recente reunião de Câmara, irá abrir neste 13 de junho e haverá um aumento nos preços na ordem dos 50 cêntimos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A distinção é da Quercus. O Conselho de Tomar conta com 4 praias galardoadas com qualidade de ouro, precisamente Agroal, aqui Ameias com Orém, Alvarangel, Montes e Vila Nova, na Serra. No Médio Tejo, só mesmo Vila de Rei é que aparece citado com maior número de distinções. Está em causa um prémio que se justifica com uma avaliação de qualidade de água excelente nas últimas 4 épocas balneares, sendo que todas as análises realizadas na última época balnear apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo 1 da diretiva relativa às águas balneares. Esta avaliação baseia-se na informação pública oficial disponível, tendo apenas em consideração as análises efetuadas aos laboratórios dos diferentes administradores regionais hidrográficos. Ainda nesta lista, registo para a Aldeia do Mato, em Abrantes, Cardigos e Carvoeiro, em Mação, Ribeira Grande, na Sertã, para além de Bustelinho, Fernandeiras, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira, todas elas em Vila de Rei.
Rádio R, informação.
A Câmara de Abrantes vai investir cerca de 2 milhões de euros nas diversas associações do Conselho. Está em causa, refira-se à área social. Como referiu o Presidente do Município Abrantino, Manuel Valamatos, este investimento junta-se a um conjunto de outros projetos já em curso naquele território.
As nossas associações, as nossas IPSS, viram assinados os contratos programa no âmbito do PAS. São as nossas IPSS, onde esteve a Acatim, o Centro Social Nossa Senhora de Oliveira, Tramagal, o Centro Social Interparroquial do Cossi e o Centro Social Solidariedade Social do Souto. Estamos a falar de apoios que ultrapassam os 2 milhões de euros para a requalificação das infraestruturas destas mesmas associações. Como sabem, já eu e o vereador Raquel já estivemos juntos em várias reuniões com estas nossas associações e estamos prontos também para apoiar estes mesmos projetos. Em tempo oportuno traremos à reunião de Câmara os apoios que iremos, digamos, dirigir para estes mesmos programas. Estamos a falar de grandes investimentos nestas estruturas residenciais para idosos. Aliás, no Tramagal vai faltar um novo projeto, um novo edifício e um novo programa para acolher pessoas idosas em lar residencial, que é importantíssimo também para a freguesia e para o concelho, e queremos, estamos certos de que os próximos tempos na área social, até porque a pandemia também veio aflorar muitas observações a este nível. Estive numa reunião de trabalho também com a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, que tutela obviamente a área social e a do trabalho, mas falámos muito sobre estas questões da área social e lançou um conjunto de desafios aos autarcas do Distrito de Santarém, e eu estive muito atento àquilo que são os novos programas na área social, onde se falou obviamente das creches e da necessidade, ou melhor, pediu inclusivamente a determinação dos autarcas para que pudéssemos avançar com projetos de reabilitação ou construção de novas creches, que é aquilo que já estamos a fazer, e desejar obviamente que a nossa candidatura possa estar devidamente aprovada e que este processo possa avançar, mas também a outros níveis, sobretudo na requalificação de novas IPSS, bem como a construção de novos lares residenciais para pessoas idosas, mas também na área da deficiência. Nós estamos muito atentos e fiquei muito esperançado que possamos ter programas no futuro, quer no PRR, quer programas governamentais, capazes de implementar novas dinâmicas na área social, e fiquei imensamente otimista relativamente ao futuro neste domínio. Falámos também de um tema central, complexo, que é os lares ilegais e a necessidade de se, do ponto de vista também legislativo, se criar condições para a legalização de muitas casas de acolhimento. E também fiquei, obviamente, muito sensibilizado e otimista relativamente a estas matérias.
A Câmara de Abrantes investe cerca de 2 milhões de euros na área social. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem de 36 anos por tráfico de estupefacientes. Aconteceu no Conselho de Caldas da Rainha. O mesmo esclarecimento refere que o indivíduo desenvolvia grande parte da sua atividade ilícita através da venda direta a consumidores, aproveitando e recorrendo a diversos procedimentos que visavam dificultar uma eventual investigação da PSP. Assim, ao longo de cerca de 5 meses, a Polícia de Segurança Pública acredita ter reunido prova suficiente relativa à atividade que o suspeito desenvolvia, o que lhe permitiu obter 3 mandados de busca, culminando na apreensão de droga, um veículo da marca BMW, um bastão de madeira e ainda 1.660 euros em notas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar recebeu a certificação da norma de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, norma apenas atribuída a outras 2 instituições de ensino superior de Portugal, no caso à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e ainda ao Instituto Politécnico de Porto Alegre. Foi assim um projeto ganho pelo IPT que continua a apostar na valorização da sua comunidade. A ERT marcou presença na cerimónia de entrega do certificado e ainda da bandeira, sessão moderada pela professora na Tércia Santos, que fez questão de destacar a importância desta distinção. Pelo mesmo diapasão, alinhou João Croato, presidente do Politécnico.
Esta norma é para a comunidade e temos que acarinhar, dar sustentabilidade, praticá-la, e este é o princípio das normas e, digamos que, do plano interno de gestão da qualidade, de qual esta norma faz parte íntegra. A aproveitar os meus agradecimentos, vamos ter aqui a sessão de entrega da bandeira e do certificado. A quem esteve preocupado em organizar, portanto, toda a organização, portanto, que está atrás, todo o trabalho da norma de conciliação, que está aqui representada pela professora Ana Tércia, obrigado em nome de toda a comunidade, e a todos os que se disponibilizaram a participar e que se vão, com certeza, disponibilizar a participar nesta importante norma para a nossa instituição.
Seguiu-se Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, um dos rostos deste projeto que quis destacar o trabalho em equipa por si decisivo para o sucesso desta aposta.
Mas não consigo fazer nada sozinho. Portanto, isto é tão só com o envolvimento de todos os meus colegas aqui do Politécnico, é que isto é possível. Nós tivemos muita sorte neste projeto. Projeto que termina agora, mas depois vai se desenvolver em processo. Isto é, vai ser tanto um diâmetro. Trabalhámos com os melhores. Trabalhámos com os melhores externamente, em que nós vimos que havia uma hipótese de candidatura a um projeto europeu, portanto, para a implementação desta norma. E assim o fizeram, nomeámos um grupo, que tinha um nome até muito interessante, do que eu agora não me lembro.
Inspirar.
Inspirar.
Partilhar.
Partilhar.
E trabalhar.
E trabalhar. É o IPB. Inspirar, partilhar e trabalhar. E que era o IPB. Depois, recorremos à SINASE, há bocado na nossa conversa, nós não falámos desta empresa, recorremos à SINASE para nos preparar o projeto. Depois, a seguir, foi a Inova Mais que ganhou e que implementou, e agora adorou Veritas, que nos dá a certificação, ao fim e ao cabo fez a auditoria e depois nos dá a certificação.
Instituto Politécnico de Tomar, uma das 3 instituições de ensino superior já a possuir a norma de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.
Rádio Web, informação.
Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD na Câmara do Tomar, questionou o executivo do PS sobre o processo de publicação da nova REN, a Rede Ecológica Nacional, para o Conselho Navantino, publicação da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que surge na sequência da aprovação e publicação do novo Plano Diretor Municipal. Como explicou o vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, o processo é da exclusiva responsabilidade daquele organismo e poderá ainda demorar alguns meses.
Efetivamente, aliás, como disse abundantemente durante o processo de revisão, há um conjunto de matérias que dependiam das outras entidades, só que, para tudo o resto, dependia em termos de parecer, mas a publicação é simultânea. Efetivamente, a Reserva Ecológica Nacional é um processo de publicação autónomo e que é realmente competência direta da CCDR. Nós temos insistido bastante junto da CCDR, temos insistido porque, não tendo para já de facto apresentado grandes constrangimentos, a generalidade dos licenciamentos que têm, ou dos pedidos de licenciamento que têm ocorrido, têm sido em locais onde não há, enfim, não tem havido diferença entre o anterior PDM e este no que a REN diz respeito, mas de facto não é uma situação que não se deseja. Nós, o que podemos fazer é isto, é insistir junto à CCDR. O que temos como, de qualquer forma, exemplo relativamente a outros PDMs de outros concelhos, por exemplo, aqui, Alcanena, que foi aqui no distrito o último antes de nós, demorou cerca de um ano após a publicação. Ou seja, entre o PDM e a REN, demorou cerca de um ano. Nós, como sabem, a publicação foi em janeiro, estamos a chegar a junho, não queremos realmente que demore um ano, mas na verdade já vai quase meio. Mas como digo, é isto. O que podemos fazer é continuar a insistir. Efetivamente, a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, enfim, tem as suas dificuldades, como todos os organismos, com certeza, a nível pessoal ou de outras situações, mas de facto é algo que não se deseja e realmente a entidade competente, a máxima competente em termos de ordenamento, que é como é a CCDR, devia ser a primeira realmente a dar o exemplo.
Publicação da Rede Ecológica Nacional, processo então está a cargo da CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, sendo que está em causa um processo que poderá ainda tardar alguns meses. Vamos agora ouvir Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia.
De que é que o Tomar precisa? Para cá está uma pergunta proativa, diferente das habituais sentenças, isto está mal, ou o que eles deviam era pensar no que é que Tomar precisa, por muito ou pouco que se ache, obriga-nos a raciocinar por partes, a definir prioridades e a descobrir soluções para lá chegar. Naturalmente que o problema é vasto, e por isso não há nada como usar o velho algoritmo de primeiro dividir o problema grande em problemas mais pequenos e depois ir resolvendo um de cada vez. Mas, como também há o cada cabeça sua sentença, com vista a chegar a alguma síntese, escolher o partir pedra em conversas foi a opção que o Feitiço cá preferiu, programando meia dúzia de sextas-feiras neste junho e julho, cada uma com dois convidados. Para tal, escolheram-se pessoas que, tendo tido uma atividade relevante em Tomar, não desempenham agora funções que as poderiam tentar à propaganda em causa própria. E depois inventou-se um streaming que permite ver em direto as fatias de conversa de cá no YouTube, procurarem fatiasdecá.cinema, ou partir para ao vivo e a cores na sede de Tomar, na corredora, e para tal tem de estar presente às 21 horas. Até agora, duas sessões feitas, os quatro convidados avançaram com quatro propostas. João Borga disse que Tomar precisa do Espírito Santo e propõe que, na festa dos tabuleiros, para além de uma pesa oferecida de cima para baixo para os carenciados, se avance para um bodo, onde todos, lado a lado, comungam e partilham o pão, a carne e o vinho que a posição dos tabuleiros simboliza. Alexandre Azevedo Carvalho diz que Tomar precisa de levar a sério ser uma cidade templária e propõe a criação de um campus antropológico-histórico da Idade Medieval e do movimento templário como forma de atração. António Costa Cabral diz que Tomar precisa de captar investimento e propõe a recriação do tecido industrial. João Damasceno disse que Tomar precisa de medir e propõe o caminho das Smart Cities. Na próxima sexta, 17 de junho, Fatias de Conversa de Cá, moderado pelo jornalista José Gaio, de Tomar na Rede, e acompanhado pela jornalista Ana Felício, de Cidade de Tomar, teremos Luís Oliveira, professora e gestora da Academia do Plano Nacional das Artes, e Rui Ferreira, técnico do Convento de Cristo, ator do Fatias de Cá. Na sexta seguinte, 24 de junho, também com a moderação de José Gaio, Tomar na Rede, e acompanhado pelo jornalista Vítor Melenas, da Rádio Hertz, teremos Jorge Custódio, historiador e ex-diretor do Convento de Cristo, e Ana de Carvalho, professora e atriz do Fatias de Cá. A ver, vamos, às 21h21.
Ouvimos Carlos Carvalheiro e a nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.